Estou sim? Doutora Filipa Gomes? Como está? Daqui João Paulo Sousa. Muito bem, obrigado. Estou a ligar para saber se tem disponibilidade para passar aqui no escritório. Sim. Pode ser. Combinado. Muito obrigado. Com licença, obrigado. Ah, e traz comida? Não, já. Ora bem, doutora Filipa Gomes, bem-vinda. Como está? Passou
muito
bem?
Muito obrigada, estou ótima, e o senhor?
Está ótima, mas ouvi dizer, perdeu o seu emprego, não é?
É verdade. Eu agora estava um bocado animada porque às vezes distraio-me.
Distraio-se com o genérico que eu cantei.
Foi, fiquei a olhar para si e fiquei assim. Parecia que estava tudo bem, mas realmente...
Mas foi uma coisa propositada, ponderada?
Acontece, são coisas que acontecem. Eu não estava feliz também.
Claro. E assim é o melhor. Bom, ainda assim, estivemos a analisar o seu currículo e vejo que uma das razões que a faz gostar tanto de cozinhar é poder também provar. Portanto, já agora responda-me esta questão para podermos seguir esta entrevista. Preferias nunca mais provar o que cozinhas ou ter de mudar de estilo para cabelo liso e fato de treino e meia branca?
Epá, começas logo a abrir. Então...
Eu agora estou a imaginar de cabelinho.
Podia ser assim um fato treino flocado, daquele tipo...
Não sei o que é flocado, mas flocado. Vou dizer que sim.
Flocado é aquele que é tipo... Ai, com pelinho.
Com pelinho. Ai.
Tem que ser branco. Tipo, imagina, se fosse...
Não, só meia branca. O fato treino escolhes a cor. Sim.
Eu acho que era capaz de aguentar um fato treino de vez em quando. Não provar está fora de questão.
Podemos...
Ah, não, espera. Eu não provava, mas podia comer no fim.
Não tocas.
Não comia,
não comes
todo.
Não. Cozinhas, não tocas.
Fato treino.
Vamos a isso?
Podia manter o eyeliner e o cabelo? Tens que mudar aqui uma bebezinha.
Se calhar estamos a levar demasiado a sério.
Sim.
Olha, já foste mesmo alguma vez despedida? Na vida real?
Já fui despedida uma vez, sim. E foi bom. Foi bom. Sim, eu trabalhava na Bar, que era uma agência de publicidade. Na minha outra vida...
Ah, não te despediste?
Eu fiquei achando... Da Bar, não. Da BBDO, sim. Ah. Ou seja... Na minha outra vida, que eu trabalhava em agências de publicidade, era copywriter, eu passei por algumas agências, a penúltima pela qual eu passei, eu fui despedida.
Estavas-te a portar mal.
Não havia muita... Não, eu e os diretores criativos não éramos muito compatíveis.
Ok.
E fui despedida, eu não era muito feliz lá, e também não estava com muita coragem de me despedir, e felizmente o meu contrato acabou ao fim, chegou ao fim e acabou, olha, Deus e um queijo.
É uma decisão complicada, não é?
Não, foi horrível. Eu chorei imenso. Ficas sem chão. Ficas com aquela sensação do... Não prestas para nada. Mas depois foi muito bom. Porque eles, na verdade, tomaram uma decisão que eu também não estava com coragem de tomar. E depois fui para outra agência onde eu gostava muito mais de estar. Apesar de, nessa outra agência, eu estar a recibos verdes. Portanto, era uma situação também um bocadinho precária.
Mas onde aprendeste, então, a dizer adeus quando era preciso dizer adeus?
Sim.
E foi isso que te levou a hoje seres a Filipa Gomes.
Eu já era. Não, o que eu quero dizer é, eu acho muito que as coisas duras da vida e os nãos e as quedas formam muito o caráter e ajudam muito à pessoa que tu és. E ajudam-te muito a fortalecer. Imenso, imenso. Claro que dói muito no momento, mas a médio prazo, a longo prazo, torna-te uma pessoa muito mais forte.
Tens saudades da publicidade ou da maneira como as coisas são feitas lá e daquela adrenalina?
Tenho muitas saudades das pessoas, tenho muitas saudades de trabalhar com pessoas, porque, quer dizer, num ano inteiro, pelo menos 9 meses do meu ano, eu trabalho sozinha. É um trabalho muito solitário. E porque eu também trabalho maioritariamente sozinha, ou seja, os projetos que eu faço, muitas das parcerias comerciais que eu faço, eu filmo, eu edito, eu... Crio as ideias.
Alerta, control freak. Freak control. Control
sim,
freak.
Não sei como é
sou
que se diz.
Sou eu essa pessoa, sim. Muito também porque eu gosto de tomar conta do processo, eu gosto muito de pôr o meu crivo,
de
pôr a minha marca, sim. Eu acredito muito nisso e eu acho que isso é muito importante para o resultado final.
E está a correr bem, pelos vistos.
E tem corrido bem, é verdade.
Mas é engraçado, tu não és daquelas pessoas ligadas à culinária que aos 7 anos já fazia pratos em franceses e sempre sonhei com... Não era nada disso?
Nada, nada. Eu cresci numa família que toda a gente adora comer e toda a gente se safa a cozinhar. E a minha avó cozinhava bem e eu cresci... A minha avó trabalhava na agricultura, tinham hortas e também cozinhava. Era daquelas minhas que faziam tudo, não é?
E vendia no mercado, é a mesma avó?
Sim, sim. E vendia no mercado da Ribeira... Portanto, eu cresci a vê-la a ser tudo e a fazer tudo e a cozinhar, mas eu não cresci a ser essa miúda que aos 7, aos 10, aos 12, olha, safa-te lá e cozinha tu o almoço. Não.
Começaste a fazer família.
Foi só quando eu precisei de cozinhar que eu comecei a cozinhar, mas é engraçado que as coisas estavam lá, não é?
Mas não sentes que é uma falha tua neste campo culinário não fazeres mais receitas com nomes estrangeiros? Não sentes essa... Não, eu acho que aos 12 anos já fazia um...
Um cordon bleu.
Um cordon bleu.
Não.
Era mais o quê? Sopa de rabo de boi, por exemplo.
Sim,
era mais
na verdade, o que eu comecei por cozinhar foi a comida tradicional portuguesa.
Claro.
Porque também era muito isso que eu acho que me aquecia o coração, que me fazia lembrar a casa, não é?
Exato.
Mas é engraçado que eu também tinha muita memória de coisas que eu ia provando das viagens que fazia com os meus pais. Nós sempre viajámos muito, íamos muitas vezes para Andorra, fazíamos férias de neve. Portanto, eu em Andorra provava muita... Andorra está ali entre França e Espanha, e também tem um pouco de Itália. E então eu provava muito comida italiana, comida francesa, comida espanhola. Portanto, eu tenho esta mescla de sabores que eu lá comecei por provar. Os presuntos, os queijos de sabores mais, um bocadinho mais sofisticados. O foie gras, comi pela primeira vez lá.
Nome estrangeiro.
As tartes tatin.
A quem?
A tarte tatin, aquela tarte maçã. Tu tens certeza que já comeste. É muito boa. E é super simples. E depois também, às vezes... Chegámos a ir de férias para o Brasil, portanto, a cultura brasileira também influenciou um bocadinho, este lado um bocadinho mais exótico.
Uhum. Portanto... Mas tu tens um lado que é muito... Como é que eu lhe chamo? É pá, real. Chama-se real, não é? Mãos na coisa. Isto é o facto de teres crescido também no
campo.
Na
aldeia, eu acho que é isso.
Esta verdade que é preciso, não é?
Sim, sim.
Tu dizes que para cozinhar não é preciso muitos utensílios. E há pessoas que complicam isto.
Não, apesar de eu achar que há uma série de utensílios e a vida evoluiu e a tecnologia evoluiu, há uma série de utensílios que ajudam muito. Mas eu sou a primeira a dizer, se não tem um processador, bora lá, damos umas marretadas nas coisas e a coisa vai, não é?
Umas marretadas, estás
sim,
a
ver? Sim, imagina.
Coisa que não se pode fazer com pratos franceses, umas marretadas.
Ah, has de conseguir. Fazes uma tarte e depois precisas de uma coisa. Não, vais lá com a mão. Eu acho que há sempre alternativa. E há uma coisa que eu tento sempre passar às pessoas que é... Não deixem de cozinhar só porque não têm o utensílio XPTO, só porque não têm o ingrediente XPTO. Vão arranjando alternativas. Encontrem também o vosso espaço e a vossa maneira de fazer.
E simplificar de modo a que cozinhar não seja uma coisa. Agora vou cozinhar. Não, tens que cozinhar para comer.
Esse foi sempre, eu acho que esse foi sempre a minha lógica inicial, porque, lá está, eu não tenho formação culinária, não entrei para a escola de hotelaria, portanto, eu sou autodidata, era completamente leiga e fui aprendendo pela experiência, ver muitos vídeos, perguntar muito, ler muitos livros. E então, quando eu comecei a fazer os programas de culinária, a minha lógica era muito, se eu consigo, as pessoas lá em casa também têm que conseguir. E então, eu tentava sempre simplificar ao máximo os processos para trazer as pessoas. Eu acho que por isso é que também os programas são muito 0,80, sabes? E muitas vezes... Crianças e avós vêm juntos e vêm-me dizer que vêm juntos. Isso para mim é maravilhoso.
E aproximam-te muito de quem cozinha na verdade, não é? Isso é uma coisa importante. Sim. Por exemplo, se em vez de uma sopa de rabo de boi tivesse sido cozinhar um...
Potagela que de bœuf.
Não sei se perceberam.
Potagela que de bœuf.
Potagela que de bœuf.
Que vem de que de bœuf.
Onde é ver nomes de... Como é que traduziríamos alguns nomes, não é? Por exemplo, um leitão à bairrada. Cochon de lait.
Cochon de lait.
Não é a mesma coisa.
Não é.
Ainda tentei polvar lagareiro em inglês. Octopus a lagareiro.
Lagareiros?
Não
tem o mesmo, não é?
Não sou a mesma. Diz-me uma coisa, tu não cozinhas só, por exemplo, eu faço muito isto. Eu cozinho muito para sobreviver.
Nesta coisa... Mas já ouvi dizer que tu fazes boas jantaradas em tua casa.
Tem dias. Okay. Só ouviste dizer de mim também, é muito parcial, mas tem dias. Mas a minha mulher é muito mais especialista a fazer um bom jantar. Eu faço muito tipo, tenho aqui isto no frigorífico, vou fazer uma coisa.
Sim.
Tu não, tu...
Mentira. No meu dia-a-dia eu faço,
claro,
eu faço
no dia-a-dia.
Muito
isso. Sim. Mas tu vais buscar cozinhar para ti. E também é um processo meio artístico, há ali coisas de memórias, como aquilo que tu falaste.
Uhum.
É uma coisa que vem mais dentro do que vou fazer aqui um bife para comer.
Eu gostava de dizer que no dia-a-dia sim...
Não, pensa no trabalho, estou a falar do trabalho. Obviamente no dia-a-dia ninguém tem tempo
claro,
para isso.
Claro, no dia-a-dia não é assim. No dia-a-dia não é
esse romance. Tirando a Isabel Silva.
Sim.
Há pessoas que eu vejo no Instagram que eu acho que vivem para fazer o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Eu não sei o que é que elas fazem antes.
Não fazem mais nada.
Não sei.
Não, pronto. No dia-a-dia a minha vida tem que ser um bocadinho mais simplificada porque tenho dois filhos, porque também trabalho e o meu trabalho... Pronto. Agora, naquilo que eu apresento às pessoas, sim, eu tento que haja uma história. Eu acho que isto também vem muito do meu trabalho anterior, da publicidade. Nós trabalhávamos para 30 segundos, trabalhávamos, não é? Trabalhávamos em grande, tudo tinha que casar, havia um storytelling. E então eu transporto muito isto para o meu trabalho. Eu gosto de contar histórias através da comida, gosto de ir buscar memórias, gosto de fazer viagens, e eu acho que o paladar também viaja muito assim, não é?
Eu não só gosto de te ouvir falar, como gosto de como tu falas no passado. Ai, quando eu trabalhava na publicidade! Mas falas disso como se fosse há 400 anos. Não. Mas tu continuas muito ligado a esse mundo, não desligaste completamente, não é?
Não desliguei completamente, na verdade eu acho que isto é uma continuidade, eu acho que só mudei Exatamente. O foco, agora o meu foco é a gastronomia. E agora trabalho para mim, eu sou a minha diretora criativa, que na verdade era o meu sonho.
E reclamas contigo? És exigente contigo
próprio? Sou super própria. Exigente comigo própria, sim.
Já reparámos. Olha, eu achei piada que tu dizes que houve uma altura, quando tu começaste a surgir mais publicamente, que te ligavam para ires a programas e te diziam, olha, pois vem assim vestida e com aquele penteado que tu fizeste naquele programa. Não sabem que tu gostas mesmo e vestes-te e sentes mesmo aquilo sim, que tu aparentas. Sim.
Na altura não sabiam, acho que agora, quer dizer, já passaram sim, alguns anos, foi em 2013.
É assim, se acharem que ainda fazes isso, é esforço.
Sim, sim. Não...
É doloroso.
Não, mas esta já era a minha persona pública, portanto, claro. É um sítio onde eu gosto de estar.
Mas pronto, é curioso que acharem que era uma personagem, o trabalho que dava se isso fosse uma personagem, já viste?
Ah, não, quer dizer, porque eu acho que as pessoas sabem que a televisão produz personagens, não é? Porque também estão muito habituadas às telenovelas, por exemplo, em que...
E agora há outra coisa, que são as personagens deste... O star system que se criou à volta do... Eu vou dizer dos chefes, eu sei que provavelmente não te auto-intitula chefe, pronto. Mas existem aqui vários segmentos. Onde é que tu estarias na culinária? Tens um nome para aquilo que tu és?
Não tenho. Eu diria criadora de conteúdos.
Mas há muita gente que te chama...
Culinários. Há muita gente que me chama chefe, mas na verdade... Um chefe é uma pessoa, ou uma chefe, é uma pessoa que chefia uma equipa. Quer tenha tido curso, quer não. Aquelas senhoras e aqueles senhores que têm aqueles restaurantes.
Então, no tem meio que ter um restaurante e tem que ter uma equipa?
É assim que eu vejo, sim. Okay. Tem que ter uma equipa. Tem que chefiar uma equipa e tem que ter um restaurante, sim.
Por falar em chefes, o chefe Avilés dizia que tu eras o Lubomir na versão feminina.
Disse isso num programa, disse.
Sim. Como é que estamos de vernáculo? Não sei se...
Pois, mas isso é o nível do mais íntimo, não é? Estamos a falar aqui para muita gente.
Não, agora não
é porque
sair.
Eu sou muito à vontadinha. Eu sou muito à vontade.
Nota-se. Olha, falaste dos teus filhos e de cozinhar para eles. Eu tive uma aventura recente com crianças e eu preciso de conselhos sobre isto. Não sou pai ainda, atenção.
Ah, eu sim, mas como é que isso aconteceu?
Não,
por nada.
Mas eu tenho um amigo que tem 3 filhos. Fez o favor de deixá-los lá ao meu cuidado no outro dia.
Três? Deixou-te lá os 3?
Mas eles portam-se
muito
bem.
Ele não é muito teu amigo.
É.
Eu não deixaria 3
Confia
filhos.
Demasiado em mim, mas... O que é que eu fiz? Decidi encomendar pizzas. Ficando a festa, pizzas. E o que é que eu escolhi? Pizzas com rúcula, presunto, coisas que eu achei, não, vou impressioná-los e vão ser... Eles odiaram, eles só queriam queijo e fiambre.
Pois.
As crianças é isto, não é?
Eu acho que é assim, depende muito dos pais que têm. Por exemplo, os meus filhos agora andam na cena de pedir a Diávola, que é aquela que tem o chouriço picante. E há uma semana em que é essa que querem, e há a semana a seguir em que é essa que eu peço, e eles odiaram e afinal não querem. Varia muito. Mas sabes uma coisa que funciona mesmo com crianças?
Que funciona?
É pô-los a fazer as pizzas. Isso é que vais ganhar o coração deles para sempre.
Uma delas, eu fiz isso, uma delas, na vez seguinte, fizemos isso, e um destes 3 filhos adormeceu.
Foi,
sim, à mesa.
Cansado.
Aquilo demorou tantas horas a fazer a massa, que ela, pusemos a pizza, tá, e damos para
não, ela. Não, esquece. Tens que fazer daquelas massas muito básicas, que é só misturares a farinha com o iogurte, um bocadinho de fermento, sim, porque o iogurte ajuda a que a massa fique assim, fica mais rápido, vais ver. É tipo massa instantânea.
Não percas já a seguir a receita de...
Não, a sério. E até podes fazer a versão na frigideira. Tenho no meu livro, eu acho que tens o meu livro, se não tiveres, depois pede-me. Dá para fazer pizza na frigideira. Faz a versão rápida.
Este último, que é um...
O último é tipo caderno para
o
tu
caderno,
anotares.
Um ponto, assim.
Eu estou a falar do grandão, do Cozinha Quanto Isso. Tem lá uma versão de pizza na frigideira, super rápido de fazer. Mas no forno também dá.
Por falar em comidas simples, diz-nos.
Cá estava cansado, não é normal.
Por falar em comidas simples, tu dizes que a primeira vez que os meus filhos comeram douradinhos foi na quarentena.
Yeah, é verdade.
Como é que isto é possível?
Opa, porque eu tento muito que a comida, que a alimentação deles seja saudável. Tento mesmo.
Tu és forte.
Sou forte, mas isso também me passa uma fatura. Eu às vezes gostava de... E agora tenho aprendido a relaxar um bocadinho mais, porque tipo, eles não vão morrer.
Mas quando eles descobriram como é que foi a emoção?
Foi tipo tranquilo.
Foi normal?
Foi, até foi tipo, eu tenho ideia que não, já não sei se foi virado. A Julieta não, porque eu acho que já comia na escola. Sim, aliás, eu acho que os dois já comiam na escola.
Porque... Então nem tiveste que os compensar. Filhos, estou-vos a dar isto pela primeira vez agora, vou-vos compensar, vão todos à Staples comprar... Não, nem precisaste.
Não, mas olha, tenho ideia que eu acho que o Viriato nem comeu o crocante à volta, que é tipo mais fixe, não
é? Isso é o melhor.
Yeah, yeah. Mas olha, por exemplo, os meus filhos comem, lutam pelos olhos do peixe. E eu estou a parecer aqui, ganda mãe, porque os meus filhos comem olhos de peixe, mas depois há outras coisas que eles já não comem.
Tipo douradinhos.
Yeah. Bom, vamos. Não, estou a parecer uma mãe bué da fixe. Não sou. Nenhuma mãe e nenhum pai é perfeito. Um dia, se fores, se quiseres, whatever, vais perceber que pá, tu tens que fazer as tuas cedências e tens que relaxar mesmo de vez em quando.
Claro. Porque senão. E perceber para onde é que eles vão guiar isto também, não é? Sim, que isto é com eles. Voltamos aqui à nossa entrevista de emprego. Que desafios profissionais é que ainda estão por vir?
Há tanta coisa que eu gostava de fazer.
Está planeada? Está pensada? Tens isso na cabeça?
Eu tenho na cabeça, mas porque eu sou esta pessoa um bocadinho control freak e tenho muita dificuldade em delegar, eu acho que há muita coisa que eu perco. Quer dizer, eu não perco. Eu não avanço muito com ela porque eu tenho dificuldade em, lá está, montar equipa e encontrar as pessoas certas para avançar com os projetos. Mas há muita coisa que eu gostava de fazer e não necessariamente relacionado com comida.
Pois era isso que eu te ia perguntar.
Sim, sim.
Então... Queres revelar alguma coisa? Ou nem por isso?
Eu acho que tudo o que tenha um pouco a ver com a estética.
Vamos então avançar. Filipa Gomes está a tentar não partilhar demasiado. Estou, mas sendo simpática e partilhando alguma coisa.
Sim.
Vamos então para um questionário poderá ser um fator decisivo nesta entrevista de emprego.
Sim.
Temos um minuto para responder a estas perguntas.
Oh meu Deus.
Estás pronta?
Sim.
Ora bem, um minuto está a contar. Qual o tipo de ambiente de trabalho que prefere?
Saudável.
Qual o seu emprego de sonho?
Que me preencha e bem remunerado.
Com que tipo de personalidade lida melhor?
Com uma personalidade tranquila.
Que superpoder preferia ter entre estes dois? Conseguir destrancar todas as portas do mundo ou conseguir mudar de forma?
Mudar de forma.
Qual é o livro que toda a gente precisa de ler e porquê?
Cozinha quanto isto, porque cozinhar é muito importante.
Onde gostava de ir nas suas próximas férias?
Adorava ir à Tailândia, mas as próximas férias eu acho que vou a Florença.
Tailândia é um bom destino. Quais são as três coisas que mais valorizas no emprego?
Que me realize. Que me realize.
E que me realize.
Não, e claro, e que me dê dinheiro para
teres a vida que tu queres. Para ir a Florença
e para pôr pão na mesa e para viver numa casa fixe e dar uma boa vida aos meus filhos.
Pôr pão na mesa é mesmo a campo. Obrigado por isso. Eu gosto dessa expressão. Gosto muito. Cresci com ela também. Última questão, e provavelmente a mais decisiva nesta entrevista de emprego. Se tivesse um vale de 500 euros da Staples para oferecer, a que instituição é que eu faria?
Oferecia à Associação da Paralisia Cerebral de Lisboa.
Muito bem. Tu conheces a instituição?
Olha, nunca colaborei com eles e eu tento... quando eu colaboro com instituições, eu tento... Eu disse instituição, mas acho que é associação. Tento dar a várias associações diferentes, porque gosto de alargar o leque. E eu acho que as deficiências são sempre um bocadinho deixadas para segundo plano. Acho que acaba por ser sempre mais fácil ajudar crianças, ajudar animais, tudo o que é mais querido, mais fofinho, e as deficiências acabam sempre por ser deixadas para segundo plano. E acho que era muito importante que a sociedade começasse a ajudar mais estas pessoas, a integrar mais estas pessoas e a dar mais espaço a estas pessoas.
Olha, obrigado por dizeres isso, e acho que há bem pouco tempo estreou nasci com um programa chamado Tabu, do grande Bruno Nogueira, que tem alertado para isso também, nos tem lembrado como... precisamos de, lá está, eliminar alguns tabus desses.
É mesmo.
Obrigado por te lembrares. Em relação à entrevista de emprego, nós depois ligamos, está bem?
Ok, mas liguei mesmo, porque aquela coisa de nós depois ligamos e depois não dizerem nada é chato, está bem?
Não posso prometer nada, mas posso prometer mais uma vez isto.
Puta Gela, que de bœuf.
Gostamos muito, Filipe.
Eu também gostei. Gostei mesmo, obrigada.
Obrigado.